Bezrat Hashem, a gente está no Daf Yud Zayin, Amud Aleph, 5 linhas de cima para baixo. Como a gente viu no fim do Daf anterior, a Torá diz que um escravo, quando é vendido, ele vai trabalhar durante 6 anos, até chegar ao 7º ano, que é o ano da Shemitah. No fim do 6º ano, ele está liberado. Como é que fica a lei caso o escravo adoeceu? Estava doente e não trabalhou uma parte dos anos. Amar ma. Diz então um sábio. Yachol afilu chalá. Será que mesmo se o escravo não trabalhou pela doença uma parte dos 6 anos, ele também vai estar liberado no 7º? Tramul lomar sobre isso, diz o Pasuk. O bashvit yetze. Afilu chalá. No 7º ano ele vai sair. Isso inclui também um caso que o escravo estava doente. Mesmo assim, ele está liberado no 7º ano. Afilu chalá kol shesh, mesmo que ele estava doente os 6 anos, também nesse caso ele vai estar liberado no 7º. Vê a Tânia. Por um outro lado, traz a Gemara uma braita que diz que ele é diferente. Chalash shalosh vavot shalosh enoch ayam lashlim. Que caso ele ficou doente 3 anos, e os outros 3 anos ele trabalhou, nesse caso ele não tem que completar depois os anos que ele defaultou, e ele vai estar liberado. Mas se ele ficou doente durante os 6 anos, nesse caso, ele vai ter que completar. Ele não está liberado completamente no 7º ano. Uma contradição entre as duas braitas. Amar Rav Sheshet, responde Rav Sheshet a contradição. A resposta é a seguinte. A primeira braita que diz que mesmo que ele estava doente os 6 anos, mesmo assim ele está liberado no 7º, se trata de um caso que mesmo que ele estava doente, trabalhos simples ele ainda fazia. Como, por exemplo, costurar e trabalhos manuais ele ainda fazia. Ele não fazia um trabalho difícil. Por isso ele ainda é considerado um escravo que trabalha. E por isso no 7º ano está liberado. Já a segunda baita está de um escravo que estava doente seriamente, que ele não podia nem mesmo fazer trabalhos de costura. Por isso, se ele está mais do que 3 anos, mais do que a metade do período doente, ele vai ter que completar depois. A Gemara agora trata sobre a segunda braita que vimos acima. Hagufa Kasha. Pergunta a Gemara, existe uma contradição dentro da própria braita. A braita disse que se ele ficou doente menos que 3 anos, ele não precisa completar. Porém, se ele ficou doente 6 anos, ele vai ter que completar. Uma contradição entre a primeira parte e a segunda parte da braita. Amarta, halashalosh, avat shalosh, chayav lashlim, ha'arba, chayav lashlim. No começo da braita você me diz que se ele estava doente menos que 3 anos, não vai ser necessário ele complementar depois. Deduzimos daqui que se ele está doente mais do que 3 anos, se ele já está doente 4 ou 5 anos, ele depois vai ter que completar esse período. Ei, maseifa. Porém, na continuação da braita você me diz que se ele estava doente os 6 anos, ele vai ter que complementar. Deduzimos daqui que se ele estava doente 4 ou 5 anos, ele não vai ter que complementar. Ah, que amar. Quando amar, a resposta é a seguinte: Halá arba, nasce que mishe halá kol shalosh, vechav lashlim. Realmente, se ele ficou menos que 3 anos, ele não precisa complementar. Se ele ficou mais do que 3 anos, 4 ou 5 anos, isso é considerado como se fosse que ele estava 6 anos doente, e por isso ele vai ter que complementar. E essa é a explicação da nossa braita. De modo que a lei é clara, somente com menos que 3 anos de doença, que ele não vai ter que completar o trabalho que ele defaultou. Como nós vimos também no DAF anterior, nós temos a mitzvah de Hanaká. Quando o escravo é liberado, o dono é ordenado pela Torá de não enviar ele de mãos vazias, e sim dar um presente, um dote para ele começar sua nova vida. A Gemara traz uma braita interessante com relação à quantia do dinheiro que o patrão tem a obrigação de dar para o escravo. Tá na banana. Disseram nossos sábios numa braita. Kama manikimlo. Qual que é a quantia que o patrão deve entregar? Chames la'in mikol min vamin. Diz a primeira opinião. O pasuk diz que ele vai dar o presente do rebanho, da safra do trigo e da safra de uvas. Tzom goren ve'ekef. Fala a primeira opinião. Ele tem que dar 5 sla'im, uma certa moeda, 5 sla'im, de cada uma das espécies citadas. Shen hameshesre, ao total, 15 sla'im. Divre Bem, essa é a primeira opinião do Rebbe Meir. Rebbe Yehuda Omer. O Rebbe Yehuda, a segunda opinião, vem e diz Shloshim, que Shloshim Shelevet. A quantia não é 15 Slaim, e sim 30 Slaim. De maneira que a gente aprende isso, assim como quando um boi mata um escravo, o dono do boi tem que pagar para o dono do escravo 30 Slaim. Assim também aqui, o patrão que enviou o escravo vai entregar 30 Slaim para o escravo que está sendo liberado. A terceira opinião, Rebbe Shimon Omer, Hamishim Slaim que Hamishim Shoberchim. A quantia é 50 Slaim. Assim como com relação a Erchim, a pessoa que se compromete em dar para o Beit HaMikdash o valor do seu corpo, como se fosse que ele é um escravo, que o valor máximo lá é 50, assim também aqui é 50 Slaim. A Gemara primeiramente analisa a opinião de Rebbe Meir, a primeira opinião citada acima. Amar Bar, 5 Slaim, como Maim Shamer 5 Slaim. Falou o Rebbe Meir, então, 5 Slaim de cada espécie, que são ao total 15. Livrei Rebbe Meir, a opinião de Rebbe Meir. Pergunta Gemara, Rebbe Meir, Minyan Atrash Minyan. Por que Rebbe Meir frisou que ao total são 15? A gente não sabe fazer uma conta tão elementar? Responde o Rebbe Meir. Responde Rebbe Meir, ele frisou justamente o número 15 para nos dizer que o importante, o essencial é que a soma total de todas as espécies vai dar o valor de 15 slaim. Porém, se você quiser dar, em vez de dar 5, 5 e 5 de cada espécie, quiser dar 6, 4 e 5, isso também é permitido. O importante é que a soma total vai ser 15. Maita, Rebbe Meir, pergunta a Gemara, afinal de contas, qual que é a fonte do ensinamento do Rebbe Meir? De onde ele aprendeu essa lei? Responde Rebbe Meir, Yali frei kam rei kam mi bechor. Maia lan chameslaim, afkan chameslaim. Com relação ao escravo que é enviado, a gente encontra a palavra rei kam, e também com relação a pidion aben, quando a gente resgata os filhos que nascem, também aparece a palavra rei kam. E lá o pasuk diz que o valor é 5 slaim. Também no nosso caso é 5 slaim. Logo pergunta a Gemara, vem a chamei slaim e culo. Então talvez a soma total de todas as espécies tem que dar 5? Quem disse que devemos dar 5 de cada espécie? Responde a Gemara, iktiv reikam lebasof kedeka amarta. Ash lektiv reikam bereisha, shad reikam atzon, reikam hagoren, reikam ayekev. Responde Rebbe Meir, já que a Torá falou antes a palavra Reikam, que nos ensina que o valor é 5 slaim. E depois a Torá especifica três espécies diferentes, Tzon, Goren e Ekev. Aprendemos que a palavra Reikam, ela se relaciona a cada uma das espécies. De maneira que se a palavra Reikam nos ensinou o valor de 5 slaim, aprendemos que temos 5 slaim de cada espécie. Pergunta Amará. Para a opinião de Rebbe Meir, Venei Frikam Reikam Yorat Reaya, também com relação ao sacrifício de Reiya, aparece a palavra Reikam. Então, deveríamos aprender que o valor do presente que é dado para o escravo deve ser semelhante ao Korban de Reiya, que lá o valor é 2, ou 1 ou 2 Slaim. Responde Rebbe Meir, Amar Krash Abrachash Abroker. Já que o Pasuk vem e diz que você vai dar para o escravo assim como Deus te abençoou, e essa frase nos ensina que a gente tem, se a gente pode aprender o valor maior, a gente aprende o valor maior, assim como a bênção de Deus, que aumenta os pertences. Até aqui a Gemara está toda a opinião de Rebbe Meir. A Gemara agora passa a tratar da segunda opinião de Rebbe Yehuda, que diz, Rebbe Yehuda Omer Shloshim, que Shloshim Shelevet, que assim como um boi que mata um escravo, o patrão deve pagar o prejuízo num valor de 30 slaim. Assim também, nesse caso, o patrão entrega um presente para o escravo liberado de 30 slaim. Analisa agora a maitaima de Rebbe Yehuda. Qual que é o motivo de Rebbe Yehuda? Yalif netina netina mievet maralan shloshim afkan shloshim. Responde Rebbe Yehuda. Assim, ao pasuk, ao citar o presente do escravo, usa a palavra, o verbo netina, e também com relação ao boi que matou o escravo, aparece o verbo netiná. Aprendemos que assim como lá o valor é 30, aqui também o valor é 30. Questiona a Gemara, Vereiro, Fletiná, Netiná, Meerchim. Também com relação ao Erchim, a pessoa que se comprometeu a pagar o seu valor para o Beit HaMikdash. Também lá aparece o verbo letiná. Então deveríamos aprender, assim como disse o Reb Shimon, a terceira opinião, que o valor é 50. Responde o Reb Yuda. Hadar tafasta merube lotafasta. Em primeiro lugar, temos uma regra que diz que quando a gente pode aprender um valor maior ou um valor menor, a gente deve pegar justamente o valor menor e não o maior. Tafasta moa, tafasta. Deve-se sempre pegar o valor menor. Então essa é a regra. Já que o verbo netiná aparece com relação a erchim e aparece também com relação ao escravo. No caso do erchim é 50 sleim e com relação à morte do escravo é 30 sleim. A gente aprende o valor menor. E mais uma resposta de Rabi Yehuda. Já que a gente está se tratando de assuntos de escravos, de dar o presente para o escravo, devemos aprender do escravo que o valor é 50. A Gemara passa então para a terceira opinião, a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon micha micha gamar. E Rabi Shimon aprende o verbo yamuch achicha, que aparece com relação ao presente que é dado para o escravo, e também aparece com relação a erchin, assim como aqui no erchin é 50, assim também no nosso caso do escravo é 50. Questiona a Gemara novamente. Bishlamar meir hainlichtiv tzon golen veyekif. Conforme a segunda opinião de Rabi Meir, a primeira opinião, está claro porque a Torá especificou três espécies diferentes. Segundo Rabi Meir, já que aparece o valor 5, a gente aprende que é 5 de cada espécie, isso vem nos ensinar que o valor total é 15. Ele leguda levev shimon haitzon goren vekev lamari. Porém, segundo a segunda e a terceira opinião, qual que é a importância da Torá especificar as três espécies diferentes? Responde a Gemara. Isso vem ensinar o que é citado na Braita seguinte. A priori, a Torá citou três espécies. Poderia dizer que só pode se dar o presente para o escravo dessas três espécies: do rebanho, da safra de trigo e das uvas. Estamos no mar. Vem o pastor que diz: você vai dar de toda a bênção que Deus te abençoou. Aprendemos que também pode-se dar a Hanaká de outras coisas que não são essas três. Sendo assim, por que a Torá especificou justamente esses três? Lomarlecha, para nos dizer, diz o Reb Shimon, na primeira opinião na Braita, que a Torá nos especificou esses três para nos dizer que assim como esses três citados são três coisas que eles têm brachá, ou seja, que eles trazem frutos, são coisas que dá para plantar, dá para trazer lucro, assim também só pode-se dar a mitzvah de anaká de coisas que trazem lucro. Isso nos exclui dinheiro, que é algo que não se reproduz, não é algo que dá para plantar na terra, assim como o trigo. Essa é a primeira opinião. Reb Lazar, Ben Yaakov Omer, Reb Lezer, Ben Yaakov, a segunda opinião diz, é supradot. Isso vem nos excluir um certo tipo de jumento, que ele é estéril e não tem como se reproduzir. Então isso vem nos dizer que isso não pode ser dado como anaká, porque é algo que não se reproduz. Reb Shimon, na primeira opinião, diz, pradot machbuchar megufai, que o jumento sim pode ser entregado, porque mesmo que ele não pode se reproduzir, mas já que ele ara a terra e faz causa um lucro nos bens do patrão, isso é considerado que ele se reproduz. Velebreza ben Yaakov ksafim avod beuiska. Velebreza ben Yaakov diz que dar dinheiro também pode ser dado, mesmo que não é algo que se reproduz. Por outro lado, dá para investir e vai ter lucros. De qualquer modo, a Torá citou esses três para nos ensinar que existem certas coisas que não podem ser entregues na mitzvah de anaká, que são coisas que não são consideradas que se reproduzem e trazem lucro. Ainda nos resta explicar por que é necessário a Torá citar três coisas diferentes. A princípio, seria o bastante a Torá citar uma coisa, e eu ia entender que assim como essa coisa é algo que se reproduz, assim também só pode ser entregue algo que se reproduz. Então, continua a Gemara explicando. Vetzlicha, era necessário escrever as três coisas diferentes. Porque se a Torá escrevesse somente o rebanho, Rava Amina poderia dizer que só pode ser entregue animais, como o anaká, porém, coisas que crescem na terra, como frutos ou trigo, não. Quer trabalhar com Maragoni, por isso vem a Torá e diz não. Também é, o trigo. Vem que a Torá Rahman agora, se a Torá escrevesse somente o trigo, não, eu poderia dizer que somente coisas que crescem na terra. Já os animais não podem ser entregues como na terra. Por isso a Torá escreveu também trigo e também o animal, pode dizer que também coisas que crescem na terra e também animais podem ser entregues, uma vez que os dois são consideradas coisas que se reproduzem. E é que Vlamali, por que então é necessário a Torá dizer uma terceira coisa, que é também as uvas, do fruto da uva? Lemar limuto ksafim, lemar limuto pradot. E esse terceiro exemplo que a Torá traz, realmente, ele vem excluir as coisas que não se reproduzem. Segundo uma opinião, vem excluir dinheiro, que é algo que não se reproduz sozinho. E segundo outra opinião, isso vem excluir o jumento, que é algo que não se reproduz. A Gemara continua tratando das leis de Anaká. Tanto na banana, ensinar nossos sábios. Hashem brachecha, Hashem brokecha. O pasuk diz que a gente vai dar para o escravo assim como Deus te abençoou. A priori, a conotação do pasuk é que já que o escravo trabalhou com você e ele trouxe a bênção para sua casa, por isso você vai dar para ele. Eu poderia entender que se o escravo trabalhou comigo, mas ele não trouxe nada de bom, ele não trouxe lucro, ele é um escravo ruim ou não deu muito certo o investimento, e os lucros, os bens da casa não aumentaram graças ao escravo. Será que nesse caso eu não tenho a mitzvah de dar para ele a anaká? Por isso vem o pasuk que nos ensina. O pasuk usa uma linguagem dobrada, dupla, para nos dizer de qualquer maneira, mesmo que não veio a bênção, mesmo assim você vai dar para ele a anaká. Questiona a Gemara em que matamudomar Hashem brachecha. Assim, por que o pasuk disse que você vai entregar para ele assim como a bênção que Deus te deu? Se, mesmo que Deus não deu a bênção, você tem que fazer anaká, porque o pasuk frisou que assim como Deus deu a bênção, responde a Gemara, kol lifi abrachá temlo. Responde a Gemara que, mesmo que você deve dar de qualquer maneira, mas a quantidade que você vai dar é de acordo com a bênção. Ou seja, um escravo que ele trouxe muita bênção para casa como gratidão, você deve dar para ele mais coisas e dar um presente maior. Essa é a primeira opinião da Braita. Rebeleza ben Azaria Omer, porém Rebeleza ben Azaria discute e diz Dvarim Kirtavan. Não, nós devemos entender o pasuk ao pé da letra. Nitbarech bait biglalo manikimlo, lo nitbarech bait biglalo en manikimlo. Sendo assim, se o escravo trouxe a bênção de Deus para casa, de maneira que os bens cresceram e o dono teve um lucro por causa do escravo, você dá para ele. Mas se ele não trouxe nenhum lucro ao patrão, você não tem a mitzvah de dar para ele a anaká. Essa é a opinião de Rebeleza ben Azaria. E um quero matar o Molomar Anek Tanik. Como é então que ele vai explicar a linguagem dupla da Torá? O que isso vem nos ensinar? Libera a Torá que o Shom Nadab. Diz Rebeleza ben Azaria, muitas vezes a Torá usa uma linguagem que é usada pelas pessoas. Assim como as pessoas, na maneira casual de falar, usa uma linguagem dupla, assim Torá usou uma linguagem dupla, isso não vem nos ensinar uma lei especial. A Gemara agora passa para um outro debate. Nós estamos tratando sobre esse assunto de escravos. Como é que fica a lei caso o patrão do escravo falece? Será que os filhos ou filhas ou irmãos do falecido, que herdam todos os bens do falecido, será que eles herdam também o escravo? De maneira que agora o escravo vai ter que servir o herdador ou não? A Gemara traz uma braita, Tanu Rabanan, que nos esclarece que existe uma diferença entre os diferentes tipos de escravo. Eved Ivri, um escravo judeu, que está vendido para um judeu. Oved Etaben, caso o patrão falece, ele trabalha para o filho que herda o pai. Vem no Oved Etabat. Porém, se quem herda é a filha, nesse caso, ele não vai ter que trabalhar para ela. A Maivriá, já uma serva judia, que está trabalhando para um judeu, Eina ovedet lo etaben lo etabat. Caso o patrão falece, ela está liberada, de maneira que ela não vai servir nem o filho, nem a filha do patrão. Hanirtsa, e se estamos tratando sobre um escravo nirtsa, como nós vimos, quando passa o sétimo ano e ele opta por continuar trabalhando até o quinquagésimo ano, ele é furado no ouvido, de maneira que ele é considerado um Eved Nirtzá, ou Alimkar Lovad Kiravi, um judeu que está vendido como escravo para um goi, um não judeu. E nesses dois casos, assim como a serva, ele Oved Loetaben Vloetabat. Novamente, não trabalham nem para o filho, nem para a filha, para os herdadores do falecido. A Gemara vai tratar de cada um separadamente. Amarmá, vimos na Braita, Ave Evedivri, Oved Etaben, Venoved Etabat. Um escravo judeu vendido para um judeu, caso o patrão falece, trabalha para o filho e não para a filha. Menar Emília, de onde aprendemos isso, Tetana Rabanar, a Gemara traz uma Braita. Vavdechá Shesh Shanim, o escravo vai trabalhar para ti 6 anos, essa é a linguagem do Pasuk. Velo Leoresh, aprendemos aqui para você vai trabalhar, para ti, mas não para o seu herdador. Analisa a Braita, Taomer Lechá, Vro Leoresh, Oener Lechá, Vro Leben. Será que isso vem excluir também o filho que herda o pai? Kesheu Omer Shesh Shanim Yavod, Harei Leven Amur. Responde a Gemara, o Pasuk disse, em outro lugar, o escravo vai trabalhar 6 anos. Isso vem incluir também, se o patrão falece e o filho herda, também nesse caso ele vai continuar trabalhando para o filho. Aprendemos que o filho, sim, herda o escravo do pai. O que então aprendemos do primeiro Pasuk, que disse para você e não para o herdador? Aprendemos daqui que os outros herdadores, que não são o filho, são aqueles que o escravo não trabalha. Novamente, um Pasuk diz que o escravo vai ter que trabalhar 6 anos. Ou seja, se o patrão falece, o filho que herda, ele também, o escravo deve servir também a esse filho. Por outro lado, o Pasuk excluiu e disse que para ti ele vai trabalhar. Excluímos daqui os outros herdadores. Porém, o filho, o escravo continua trabalhando. Ou seja, filhas ou irmãos que herdam o falecido, eles não herdam o escravo. Já o filho, sim, herda. Analisa a Gemara. Maraita, Rabote, Taben, Lotzieta, Ah. Por que você aprendeu de um pasuk que o filho está incluso e o irmão ou a filha que está excluído? Poderíamos dizer exatamente ao contrário. Que o pasuk que diz que vai trabalhar 6 anos vem incluir a filha ou o irmão e o pasuk que vem excluir o filho. Responde a Gemara. Com relação a outras leis, como por exemplo, quando o pai decide casar com uma serva, etc., nós vemos que o filho ele é igual ao pai. O pai, em certo caso, tem um crédito que não precisa pagar, assim também o filho tem esse crédito. Já uma outra pessoa, um irmão, não tem esse crédito. Vemos que o filho ele entra no lugar do pai, de maneira que se a Torá nos diz que o escravo vai ter que continuar servindo a um deles, eu digo que deve ser o filho. Pergunta a Gemara, por outro lado, por outro lado, vemos que com relação a Yevamah, com relação a Ibum, quando um homem falece sem ter filhos de sua esposa, que o irmão deve casar com a esposa do falecido para dar continuidade ao homem que faleceu sem ter filhos. A gente vê nesse caso que o irmão que fica no lugar do falecido e não o filho. Responde a Gemara. Responde a Gemara. O caso que o irmão casa com a esposa do falecido é justamente porque o falecido não teve filhos. Ou seja, todo o poder do irmão só vem quando o filho não existe. Vemos assim que o filho tem o primeiro lugar, ele que entra no lugar do pai e depois vem o irmão. Por isso, já que a Torá nos ensina que o escravo vai continuar a servir a um deles, eu digo que deve ser o filho e não o irmão ou filha do falecido. Pergunta a Gemara. Ela tama de Ika Pircha. Ha lavahi ahadif. Pergunta a Gemara. Eu percebi que somente porque a Gemara chegou a essa conclusão, que toda a força do irmão só existe por causa que o filho não está aí, por isso que a Gemara conseguiu responder. Se a Gemara não chegasse a esse raciocínio, a Gemara não teria o que responder. Por que não? A Gemara poderia até responder que realmente o irmão, ele entra no lugar do falecido, no caso do Ibum. Já o filho entra no lugar do pai em relação a dois casos. Também com relação a Yud e também com relação a Sidei Acusá, duas leis diferentes que a Gemara citou acima. Responde a Gemara. דאחוזה נאלי מהי פירחו, דקנף הכלי לטענה כלום בשיבוב, אלא במקום שאין בן. פון אברה תמי כמו הנסום השדה אחוזה, הסימונדה לעסקה דרסימה, לבדד ישנה אומר לי כלל. תמי לה, איזשהו מסר את הדובידה, כן יהיה, כן תלו לגר דפאי, será que o filho ou será que o irmão? E por causa justamente desse raciocínio, que a força do irmão só vem depois que o filho não existe, que a gente decidiu que vai para o filho. E por isso que agora precisou chegar nesse raciocínio que o irmão é secundário ao filho. Porque somente no caso que o falecido não teve filhos, que o irmão tem a força de entrar no lugar do falecido. Até que analisamos a primeira parte da nossa brata. Continua a Gemara. Amai v'ayinu velet lo et haben lo et habat. Vimos que uma serva judia, que está vendida como escravo, ela, caso o patrão falece, não vai trabalhar nem para o filho, nem para a filha e para nenhum herdador do falecido. Menalei, de onde aprendemos isso? Amar Rafpada, diz Rafpada, de Amar Kra, aprendemos isso do Pasuk, que diz o Pasuk, ve'af le'amatecha tase ken. O Pasuk diz com relação ao escravo, que é furado na orelha, que e assim também para a serva faça isso. E que chaka turnirza, o pasuk então comparou a serva com o escravo que tem a orelha furada. Malirza e noved, loitamen loitabat. Assim como vamos ver mais para frente, o escravo que tem a orelha furada não trabalha para os herdadores. A fama ivriá e noved, loitamen loitabat. Assim também a serva não trabalha para os herdadores. Pergunta a Gemara. Será que realmente é e essa lei que nós aprendemos do Pasuk? Essa comparação que a Torá fez entre a serva e o escravo com a orelha furada é necessária para uma outra lei. Como vimos na Braita, diz a outra Braita, o Pasuk comparou a serva com o escravo com a orelha furada. Leanik, até omer leanik, ou é nela lirtzia? Será que isso vem nos ensinar que assim como o escravo que furou a orelha recebe a naká, recebe o dote, o presente, quando ele é libertado, assim também a serva? Será que é essa lei que vem nos ensinar? Ou vem nos ensinar que também com relação à serva é possível furar a orelha caso ela opta por trabalhar mais tempo? Responde a Braita, que Shomer vem mamar amar eved velo amar a evriah lirtzia amur. Por outro lado, temos um passuk que diz claramente que o escravo, quando vai optar por trabalhar mais anos, vai receber um furo na orelha. Vemos que somente um escravo e não uma serva. Aprendemos aqui que a comparação entre o escravo com a orelha furada e a serva, vimos ensinar que assim como o escravo com a orelha furada recebe a mitzvah de anaká, assim também a serva recebe o dote presente quando ela é libertada. Vemos então que a comparação entre a serva e o escravo com a orelha furada é para nos ensinar a lei do dote e não para nos ensinar essa lei que a serva não precisa servir aos herdadores do patrão. Responde a Gemara: Im ken nichtov kra liamatcha ken ma itase shaminat tarte. Responde a Gemara: realmente, na verdade, tem uma palavra a mais no pasuk. O pasuk poderia dizer liamatcha ken, assim também para sua serva. Porque o pasuk usou a linguagem de para sua serva você vai fazer assim. Aprendemos essa palavra a mais. Que isso vem ensinar uma segunda lei, que não somente a serva recebe a naká, mas sim também a serva não precisa servir aos herdadores do patrão falecido, assim como o escravo com a orelha furada. A Gemara passa a analisar a terceira parte da nossa braita, que nos diz que um escravo que está vendido para um goi, ou um escravo que tem a orelha furada, também não precisam servir nenhum herdador do patrão que falece. Explica a Gemara de onde aprendemos isso. Com relação ao escravo que tem a orelha furada, o pasuk diz que ele vai furar a orelha dele e o escravo vai trabalhar a esse patrão para sempre. A esse patrão, isso vem nos excluir os herdadores. De onde aprendemos que também o escravo que é vendido para o goi também. Amar risque, espanhol risque, amar cra, vechechev um coneu, velo e merchei cono. Diz a Torá com relação ao escravo que quer pagar o resgate para o patrão goi, que ele vai fazer as contas com o seu patrão. Isso vem excluir que somente o patrão que ele deve servir, mas os herdadores do patrão ele não precisa servir. Agora, deste pasuk aprende uma lei completamente diferente. Amar Rava. Fixa o Rava a lei. Dvar Torá. Segundo as leis da Torá, Oved Kohavim Yoresh et Aviv. Um goi, ele herda o seu pai, goi, que falece. Ou seja, com relação aos judeus, nós sabemos que a Torá nos diz que quando uma pessoa falece, existe herdadores. Não é qualquer um que pode pegar os bens do falecido. Os bens passam do pai que faleceu para o filho. Diz o Rava que, segundo a lei da Torá, isso também é válido com relação a um goi que falece. O filho dele herda os seus bens. Shneimar, aprendemos isso do pasuk citado acima. O pasuk nos disse que ele vai ter que fazer as contas, acertar as contas com o patrão. Aprendemos daqui que isso vem excluir que os herdadores do patrão, ele não deve servir. Michlal de Itliorshim, aprendemos que com relação a outras leis, eles são considerados herdadores. Ou seja, eles realmente herdam os bens do pai, mesmo que ele é goi. Continua o Rava. Ger et oved kohavim, e não me devei torá, ela me devei sofrer. Porém, se um não judeu se converteu, e o pai dele, que não é judeu, falece. Nesse caso, uma vez que ele se converteu, segundo a Torá, ele não herda mais o seu pai. O motivo é que um goi, quando se converte, ele é considerado uma pessoa nova, como se fosse uma criança que nasceu agora, que ele se converteu, e ele não tem mais ligação ao seu pai goi. Por isso, segundo a Torá, ele não herda os bens do pai goi. Porém, vieram os sábios e instituíram que ele herda os bens do pai goi. O motivo a gente vai ver mais pra frente. Detna, a Gemara vai trazer uma prova que realmente, segundo as leis da Torá, o convertido não herda o seu pai goi. Diz então a Mishnah. Ger veved kavim sher shuet aviem veved kavim. Existia um não-judeu que faleceu. Esse não-judeu, esse goi, tinha dois filhos. Um deles era goi e o outro se converteu. Ger, pode, o convertido, pode vir para o seu irmão goi e falar o seguinte: Yachor lomar lo leved kavim ktora tavot kavim venimaot. Você pega a idolatria, eles querem dividir a herança. Então ele fala: olha, a parte da herança que é idolatrias, que o judeu não pode pegar, pegue para você, enquanto eu vou pegar o dinheiro que não é idolatria. Ou eles querem dividir os alimentos do pai, então ele pode falar o vinho, que é um vinho de um goi, é proibido para um judeu, ele pode falar, você pega o vinho e eu vou pegar as frutas que me são permitidas. Porém, se o convertido recebeu a idolatria para ele, ele não pode trocar isso por outra coisa, uma vez que já está na mão dele, ele não pode trocar porque é proibido ter qualquer proveito da idolatria. Até aqui a Mishnah analisa a Gemara, vem Salkadatach de Oraita, e se você vai me dizer que segundo a Torá ele também herdou o pai goi, que segundo a Torá ele herdou o pai goi, então na verdade ele tinha parte também na idolatria. A idolatria também pertencia a ele, porque tudo era uma herança que pertencia aos dois filhos. E sendo assim, que segundo as leis da Torá, se a herança pertence a ele, ele não pode nem mesmo falar isso: olha, você pega a idolatria e eu vou pegar as outras coisas que me são permitidas. Porque isso é considerado a troca, os objetos que foram trocados pela idolatria, que também são proibidos pela Torá. Pela Torá, não só que a gente não pode ter proveito da idolatria, também algo que foi pego em troca pela idolatria também é proibido. Então, se, segundo as leis da Torá, a herança lhe cabe, ou seja, ele merece a herança do pai, então ele teve que trocar a idolatria por as moedas. Uma vez que ele trocou a idolatria pelas moedas, as moedas são proibidas, ele não pode pegar essas moedas. A explicação, então, da Mishnah é ela medrabaná. A explicação é que, na verdade, toda a herança que o convertido, o judeu convertido, herda ao seu pai, é somente uma instituição dos sábios. E os sábios que instituíram, eles vêm e dizem que algo que é proibido para o judeu não lhe cabe como herança. De maneira que ele nem recebeu a idolatria como herança. E não é que ele está trocando uma coisa pela outra. Ele simplesmente está dizendo: olha, a idolatria é sua e eu quero pegar o dinheiro em vez disso. Mas não que ele está trocando a herança, a idolatria, pelo dinheiro. E o motivo que os sábios fizeram essa instituição, os sábios desconfiam que, se ele não vai herdar depois que o pai vai falecer, ele vai ver que ele, já que ele é judeu, ele não está recebendo a herança, ele vai falar, olha, quer saber? Eu quero voltar a ser goi. E ele vai transgredir proibições da Torá, porque ele vai querer receber a herança do pai. Por isso vieram os sábios e instituíram que mesmo que ele é judeu, ele vai receber a herança do pai. Tanamiah, a Gemara vai trazer mais uma prova para essa mesma lei. Bamed Varim Amurim, uma outra braita, diz, com relação a essa mesma lei, Kshe Yershu, Avak Shinishatvu, Asur, diz a braita, que tudo que foi dito acima, que ele pode pegar, falar para o outro pegar a idolatria, e ele vai pegar o dinheiro, se trata se eles realmente herdaram. Porém, se eles falaram, olha, nós dois somos sócios em toda a herança, ele não pode mais fazer a troca. Por uma vez que ele já ficou sócio, já é considerado que a idolatria era dele, então ele não pode mais trocar. Continua o Rava dizendo as leis da herança. Ovet que Ravim etager, veger etager, eino lome devrei torá, ve lome devrei sofrim. Porém, se um goi se converte, e ele tem um filho que não se converteu, ou seja, ele tinha um filho, ele se converteu e o filho não. Então, o filho goi não herda o pai convertido, não pelas leis da Torá e também não pelas leis dos nossos sábios. Ou seja, ele não herda o pai judeu. E assim também, dois convertidos, um pai e um filho que se convertem, também esses dois, eles não herdam um do outro. E a Gemara traz uma prova para isso. Detalhe, como vemos na Mishnah. Diz a Mishnah, Lovei menaot minager, shelit gairu, banav, imo, loyachzir le banav, se uma pessoa pegou emprestado dinheiro de um convertido, e também os filhos dessa pessoa se converteram, e a pessoa falece, ele não tem para quem devolver, ele não deve devolver o dinheiro para os filhos, porque os filhos convertidos não herdam o pai convertido. E se ele devolveu o dinheiro para os filhos, os sábios não vão te agradecer, não vão te louvar por isso, porque isso não foi um ato sábio. Beatalia pergunta a Gemara, por outro lado, temos uma outra braita que diz, que se ele vai e devolve o dinheiro para os filhos que se converteram, os sábios sim vão te louvar por isso. Uma contradição. Responde a Gemara, Kasha, Kancheratô, Veredatô, Shalom, Gdushá, Kancheratô, Shalom, Gdushá, Veredatô, Bikdushá. Responde a Gemara, realmente, na verdade, segundo a lei, eles não herdam o pai. Porém, caso eles, a esposa do convertido, engravidou quando ela não era judia, e eles nasceram, ela deu à luz desses filhos depois que ela já tinha se convertido, nesse caso, mesmo que segundo a lei da Torá, os filhos não herdam o pai e ele não precisa devolver, mesmo assim, nesse caso, já que eles nasceram da barriga da mãe depois que ela já tinha se convertida, dizem os sábios que é louvável se a pessoa dá o dinheiro para os filhos, mas caso eles se converteram depois que eles já tinham nascido, a pessoa não tem a mínima obrigação de pagar o dinheiro do pai para os filhos, porque um judeu convertido não herda o seu pai que também se converteu. Rabbi Yochanan traz uma outra prova para a primeira lei citada por Rav. Segundo a lei da Torá, nós vimos que um goi herda o seu pai, que também é goi. Explica, a minha prova é outra. Como diz o Pasuk, diz a Torá que Deus deu o Arsei para o Esav, que ele herdou isso de Abraham Avinu. Vemos que um não-judeu herda de um não-judeu. Pergunta a Gemara, Vedilma Israel Mumar Shani. Fala, Gemara, pode ser que lá a gente considera o Esav como se fosse uma pessoa que era judeu, que se tornou não-judeu, mas não uma pessoa que não é judeu de nascença. Então essa prova é insuficiente. Ela me responde, Ura, porque a Maravim que tem uma outra prova que um goi herda o seu pai goi, como diz o outro Pasuk, Nivnei Lot Natati et Erusha. Diz o Pasuk que Deus deu o território de Er para os descendentes de Lot. Vemos que um filho goi herda o seu pai goi. Então temos duas opiniões. A primeira opinião é a opinião de Rava, que aprendeu isso do Pasuk, que diz Vechishevim Koneu, e a segunda opinião do Rebbe Maravim, que diz que a gente aprendeu isso dos descendentes de Lot. perguntaram, mas Rabi Abaravim vai estar malomar que Rava, porque o Rabi Abaravim ele não concordou com o que disse o Rava? Responde Rabi Abaravim, me que tive recheio com eu, veloi, me recheio com eu. Responde Rabi Abaravim, o Passuk disse que ele vai fazer as contas com o patrão Goi. Porém, não foi dito claramente que isso vem excluir os herdadores do pai. Então, não temos uma prova clara, diz Rabi Abaravim, que os filhos do Goi herdam o pai. E por isso foi necessário o Rabi Abaravim trazer a sua prova. Verá, mas está na marca do Rabi Abaravim, porque o Rava não concordou com o ensinamento do Rabi Abaravim, Mishum Vodod Avraham Shanei. Foi agora, pode ser que no caso de Lot, já que o Lot ele era sobrinho de Avraham Avinu, pode ser que, pela honra de Avraham Avinu, as leis com relação ao Lot é diferente. Pode ser que os outros Goim, os filhos não herdam o pai. Com relação ao Lot, por ser sobrinho de Avraham Avinu, as leis são diferentes. Por isso é uma prova insuficiente e por isso que o Rava precisou aprender isso no primeiro ensinamento. Kol Tuv.